a todos e bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Ana.
E eu sou a Larissa.
E hoje a gente vai começar o nosso arco da querida, da maravilhosa, da incrível Rainbow Rowell. Falando com Eleanor M. Park, que eu acho que foi a minha introdução
ao mundo
Rainbow Rowell. E você?
Não, eu comecei por Nexus. Eu li primeiro Nexus.
Ai, meu Deus, que erro!
Que erro nada, eu achei maravilhoso, é o meu livro preferido. Não da vida, mas assim, de um dos.
Da Rainbow?
Da Rainbow é meu preferido.
Você gosta mais do que você gosta de.
De Eleanor Park? Sim.
Meu Deus, Larissa, o que. Acho que. Sinto que
É
a
que
gente entrou num universo paralelo aqui. Eu apertei gravar e, tipo, alguma
o
coisa
mundo
mudou.
se abriu.
Sério, acho que a gente tá no Black Mirror. Tem alguma coisa errada aqui.
Gente, desculpa. É que são livros muito. São experiências muito
Muito
diferentes.
diferente, sim.
Não tem como você comparar uma experiência com a outra. Mas é que eu acho que eu entrei em anexos do tipo foi de sopetão assim, porque com Eleanor Park eu já tinha uma expectativa, a mesma coisa, tipo, agora eu tô lendo Fangirl, eu tenho uma expectativa de Fangirl. Então eu já fui com conhecimento prévio do que as pessoas falavam, tipo, todo mundo já tinha me falado muito sobre Eleanor Park, né? Tipo, não tinha me falado sobre a história, eu fui
Sim,
sem
mas falado
saber.
que era tipo incrível, não sei o quê.
Exato, que era um livro que, nossa, você ficava com uma, né, com sentimentos, etc. Então eu já fui esperando. O Anexus, eu peguei ele para ler completamente por acaso, assim, eu comprei ele por acaso, porque eu vi o nome da Rainbow, eu associei, mas eu pensei, não é um livro que ninguém me falou, e eu não conhecia ninguém que tivesse lido.
Sim,
Ou ninguém que falasse sobre
e
ele,
de fato,
sabe?
assim, as pessoas falam menos, porque o Anexus e Landline são os livros dela que, na verdade, não são YA, né?
São
É,
adultos,
são
é.
mais adultos, e aí as pessoas falam tão menos deles, e eu fico, mas gente, eles merecem amor também, eles são
Sim!
bons
São
livros.
livros muito bons. E para mim foi meio isso, assim. Porque eu peguei ele para ler numa tarde. Eu peguei ele para ler, eu tava indo pra algum rolê. Tava indo pra Paulista pra fazer alguma coisa. Eu li
Ai,
metade, quase
Larissa,
metade
muito
do livro
rolezeira,
no
né?
caminho. Não, pra você ter ideia, eu li uma parte do livro no caminho. Aí eu cheguei lá, eu tive que esperar pra mais alguma coisa. Eu li uma parte dele lá. E na volta, eu fiquei dando volta de trem para terminar o livro antes de chegar em casa. Eu fui e voltei de Osasco duas vezes para
Larissa,
terminar o
uai,
livro.
por que você não podia terminar em
Porque eu
casa?
sou problemática, entendeu? Porque eu tenho problemas. Então esse é o nível do que esse livro fez comigo, entendeu? E que é diferente, não dá pra comparar. Acho que por isso ele acabou sendo o meu preferido dela.
Entendi, teve várias circunstâncias que.
Exato.
Eu gosto muito de Anexus e eu acho que a gente vai falar bastante dele depois, porque vai ter um episódio só dele. Mas. Foi um pouco mais de tipo, enquanto eu li, eu gostei, mas depois ele saiu da minha cabeça, sabe? Enquanto que Eleanor and Park e Fangirl foram os dois que, tipo, me marcaram mais profundamente, assim.
Ficaram comigo, né?
Fangirl é, tipo, aquela personagem só tão eu, mas tão eu, que eu, tipo, eu lembro de detalhes de Fangirl, sabe? E eu não lembro de detalhes de livro nenhum na vida. Eu li Harry Potter 400 vezes e se me perguntarem, tipo, ah, porque você lembra aquela vez que. Não. Não, não lembro. É, mas enfim, vamos começar. Sobre o que é Eleanor and Park?
Bom, então vai falar sobre a Eleanor e o Park, não é mesmo? Eleanor é uma menina gorda que tem uma família extremamente problemática. Os pais dela são separados, a mãe dela tem um novo marido que é um cara extremamente abusivo. E ela tem três irmãos mais novos, né? São três crianças, se não me
São
engano.
quatro.
Quatro? Enfim,
Quatro.
uma penca de criança. Eles moram
Porque são três.
todos.
São quatro. Três meninos e uma menina.
Isso.
E eles têm uma situação financeira
Muito ruim.
muito ruim. Assim, por exemplo, eles moram numa casa muito pequena. Todos os cinco irmãos,
No
contando com a
mesmo
Eleanor,
quarto.
tão, dormem no mesmo quarto. Eles têm zero independência. E a mãe tem esse marido abusivo
Sim.
que o tempo todo as crianças não podem fazer nada de errado. Porque senão ele bate na mãe, desconta na mãe. E enfim, a mãe não consegue sair dessa situação.
Sim. E quando o livro começa, a gente descobre que a Eleanor, na verdade, está voltando para casa. Que ela tinha sido expulsa de casa, o padrasto tinha expulsado ela de casa. E agora que, tipo, depois de muito convencimento, a mãe conseguiu convencer o padrasto a aceitá-la de volta e convenceu a Eleanor também a voltar, porque se dependesse da Eleanor mesmo, ela, tipo, não teria voltado. E aí ela vai enfrentar este novo colégio com pessoas que ela não conhece, enfrentando o bullying de ser uma mulher, uma menina gorda e pobre dentro de um colégio público. E ela acaba conhecendo o parque dentro do ônibus para a escola, porque o lugar ao lado dele é o único vago. O parque, que é um menino de família coreana, que tem uma situação financeira e de família, assim, completamente diferente da dela. Ele tem uma família muito mais estável, né, com uma situação completamente diferente. E
Sim,
eles
e a
acabam
gente.
se aproximando meio que
Uma
por
coisa.
de coincidências, né?
Sim, uma coisa que eu acho que é importante falar sobre o parque é que, por exemplo, ele não é uma família 100% coreana.
É.
A mãe dele é coreana e o pai é americano branco. Então, isso também já é uma vantagem, assim, porque as pessoas meio que sabem o que ele é, mas não exatamente, sabe?
Sim.
Você fica tipo, eu desconfio que talvez essa pessoa seja asiática, sabe?
Sim.
E para ser, vamos ser sinceros, né? Em um mundo que é super preconceituoso, isso acaba sendo uma vantagem, né?
Sim.
E enfim, aí tem, claro, que todo o status social dele, da família e tudo mais.
Exato.
Então começamos essa história de amor e amizade que é meio improvável, assim. Eu tava até falando pra Larissa antes da gente começar a gravar, né? Sobre como eu comecei a ouvir, porque eu sabia que a gente ia gravar, eu comecei a ouvir num voo o audiobook. E, cara, recomendo muito quem tiver acesso ao audiobook americano, é muito bom. E aí são dois narradores, porque o livro é dividido em capítulos, né?
É, pontos de
Capítulo
vista.
da Eleanor, no ponto de vista dela. Não é escrito em primeira pessoa, nada, mas é o ponto de vista dela. E capítulos do parque. E no audiobook são dois narradores diferentes. E aí, essa divisão que já existe naturalmente no livro e que você consegue perceber de tipo como as vozes deles são diferentes, como as situações deles são diferentes, e portanto as visões de mundo, etc., são diferentes. Essa distância fica gigantesca no livro, assim. E aí, quando eles se encontram no meio, você fica, ai meu Deus, como é linda a humanidade, não é mesmo? Como as pessoas conseguem caminhar? Eu vou vencer distâncias.
Vamos começar. Eu queria, na verdade, começar falando sobre a família da Eleanor, antes de falar sobre eles de fato. Porque acho que falar sobre as famílias é muito importante pra gente entender esses
Sim.
dois personagens, né? E a gente discutiu bastante a mãe da Eleanor antes da gente gravar. Eu acho legal a gente recuperar essa discussão agora que o microfone está ligado.
Sim, bom, primeiramente eu acho que é importante a gente lembrar que o pai da Eleanor está vivo, ele existe, porém é um cara absolutamente ausente,
Sim.
então contar com ele nem é uma questão, assim. E aí essa mãe se viu sem marido e sem uma maneira de se sustentar financeiramente, e aparece um novo cara na vida dela que, a princípio, parece ser uma boa, e aí, enfim, depois você
Acaba
vai
se
descobrir.
transformando numa
Exatamente.
bosta.
Você vai descobrindo que esse relacionamento fica mais abusivo e mais abusivo e mais abusivo. E eu acho que o fato da Eleanor ter passado esse. Ela passa um ano fora, né? Vivendo com uma outra família antes dela ser aceita de volta na casa. Ela consegue perceber o quanto essa situação escala com o tempo.
Sim.
Porque quando ela sai, a mãe dela ainda tem certa independência, certas liberdades, os irmãos conseguem questionar a situação toda, e ela percebe que em um ano a manipulação que o Rich, que é esse novo marido da mãe, faz, aumenta mais ainda. E ele ganha mais e mais e mais controle.
E rola inclusive uma culpabilização dela, né? De tipo, quanto disso também não é minha culpa? Tipo, se eu tivesse ficado, será que essa situação estaria melhor? Será que eu conseguiria ter tirado a minha mãe disso? E acho que tem uma. É o segundo episódio seguido que a gente tá falando sobre relacionamentos abusivos, né? Terceiros, na verdade,
Terceiro,
né? Porque
é.
teve Crepúsculo antes. Então. E é legal, tipo, ver essa discrepância, o quanto a gente tem uma perspectiva completamente diferente, não romantizada no em Eleanor and Park. E o quão realista isso é, tipo. Porque vai para além do só do tipo do relacionamento do pai do padrasto com a mãe. É, a gente tá falando aí de, né, dessa coisa do pai ausente, porque você fica, eu não sei se você passou por isso, mas eu fiquei esperando o momento em que o pai fosse aparecer.
Sim, no começo Eu não tava entendendo muito bem. Eu achei que o pai tinha morrido de alguma maneira. E aí, quando eu descobri que esse pai tava vivo,
E cagando
e
pra
que,
ela, né?
exatamente. Aí eu fiquei, ok, então é culpa desse filho da puta também, sabe?
Sim.
É
Porque, na verdade,
culpa,
são dois
exatamente.
relacionamentos muito ruins
É
ali, né?
tipo, pra mim, a culpa. Porque
É
assim.
das estrelas. Desculpa. Eu precisava.
Não, mas é pensar que, tipo, todos os adultos que percebem essa situação e não fazem nada são todos culpados,
Sim.
ok? Então, quando a Eleanor passa um ano na família de outras pessoas, e eles sabem por que ela tá ali e o que tá acontecendo, e eles ainda assim não fazem nada,
Eles
eles são
também são
culpados também.
culpados, sim.
Porque você vê criança, porque assim. Tipo, a família da Eleanor, os irmãos também têm idades variadas, assim. Então tem a Eleanor que tem 16, o irmão mais novo que eu acho que tem 11 ou 12, e aí outro de a menina, Maisie, de 9, e aí os outros que são tipo crianças. Eu não sei exatamente quantos anos eles têm, mas tem um que é tipo um bebê. Então se você vê crianças de tipo 8, 9, 5, 2 anos,
A idade que seja.
exatamente, em uma situação de risco como essa, sabe? É seu dever cívico
Sim.
de fazer alguma coisa, sabe? Então, esse pai também tem que ter, sim, ser responsabilizado pelo que tá acontecendo com essas crianças.
Mas as crianças são filhas do Rich ou são filhas do primeiro casamento?
Eu acho que só o bebê
É filho do
é
Rich.
filho do Rich, porque o nome dele é
Rich
tipo,
Jr., né? Um negócio assim.
Little Rich. Mas os outros são, pelo que eu entendi, filhos do primeiro casamento. Porque tem uma coisa da Eleanor não querer que eles chamem o Rich de
De pai, é
pai.
verdade. É, mas é foda porque, tipo, teve muito isso, assim. Eu fiquei esperando o momento que esse pai fosse aparecer. E quando ele não aparece, você percebe que ele não vai aparecer. Você fica tipo, caraca, olha que bosta que é essa situação. Imagina o quão bosta é pra ela. Porque, de uma certa maneira, eu acho que a Eleanor não tem mais essas esperanças. Mas eu acho que, no fundo, ela fica desejando que o pai voltasse pra, tipo, não necessariamente salvar ela, mas pra provar que ele se importa, sabe? Porque ela tá numa situação horrível, onde parece que ela é a única pessoa que se importa com a situação que a família dela tá, a única pessoa que questiona o que tá acontecendo, a única pessoa que tenta defender a família dela, e ela não tem poder algum para lutar contra isso. Porque ela tem 16 anos, sabe? Ela não tem como lutar. Tanto que depois, mais tarde, né, quando ela vai embora e vai morar com a tia, tipo, é uma bosta, porque ela é a única que tem o mínimo de liberdade o suficiente para conseguir fazer isso.
Sim, e mesmo essa escolha é uma escolha que
Que é
ela
muito
só
difícil,
e
né?
ela só consegue fazer no último momento, quando tipo a situação fica tão absurda que não dá mais,
Que
sabe?
ela literalmente teme
Porque
pela vida dela, né?
exatamente, porque fazer essa escolha é tipo, e se os tios não quisessem aceitá-la, sabe? Ela ia para onde? E eu acho que isso é muito importante a gente pensar que um dos motivos pelo qual ninguém ali faz nada é porque uma situação ruim que você conhece
É
muitas
mais
vezes
confortável que o
é
desconhecido.
melhor do que você não saber o que vai acontecer daqui para frente. E eu acho que esse é o maior medo da mãe da Eleanor, sabe? Porque ela fica, eu não tenho como sustentar essa família financeiramente. Esse cara é o único cara que pode nos manter. Então,
E ele mal mantém, né?
sim.
Tipo, teve uma coisa que depois eu fui discutir com uma amiga minha. Ela é, tipo, aquela cena da Eleanor lavando as roupas na banheira. É, depois, conversando com uma amiga minha, ela falou: cara, tem um monte de escola pública que mandou instalar lavanderia na escola porque tem muito aluno que não ia pra escola porque não tinha roupa. Porque não tinha condição em casa de lavar roupa.
Gente.
Entendeu? Tipo, a gente fala muito sobre a pobreza tipo, dentro do nosso contexto aqui, mas isso também é um problema muito real dentro do contexto americano. É que a gente tem essa visão meio de cachorro vira-lata, de tipo, todos os problemas estão aqui, lá é sempre tudo bom para todo mundo, sabe? Quando na verdade, tipo, existem situações como essa que a gente descreve da família da Eleanor, que é isso, sabe? Tipo, no caso dela, tem a ver com as limitações impostas pelo padrasto, que são o quê? E ela não pode usar as áreas comuns da casa.
Sim, e é também um pouco de tipo, essa pessoa entra tanto na sua cabeça que você começa a ter medo de, tipo, pedir ajuda,
Sim.
sabe? Então, por exemplo, existem coisas que a Eleanor poderia ter feito para ter uma situação de vida um pouco melhor? Ela poderia, por exemplo, ela tem lá o counselor da escola que fica o tempo todo, o que você precisar, vem falar comigo. E ela não fala por
Porque ela
isso,
tem
porque ela tem
medo.
medo. Então não é só uma questão. É óbvio que é a questão financeira também, e é a questão da manipulação emocional da situação toda, assim. E é aquilo que a gente estava falando sobre quando a gente falou do Christian Grey. As mesmas táticas são utilizadas aqui, sabe? Então, é obviamente essa diferença de poder e é o fato de você precisar daquela pessoa para conseguir ter uma casa e para conseguir comer e sustentar seus filhos, mas é também toda a manipulação emocional que vem a partir disso. E aí tem um momento em que o Park pergunta para Eleanor, eu lembro muito dessa parte, ele pergunta, mas por que que a sua mãe não vai embora? E aí a Eleanor responde, porque eu não sei se tenho o suficiente dela para ir embora.
Sim,
E
se sobrou alguma coisa dela,
eu
né?
fico, sim, porque essa é uma pessoa absolutamente destruída, assim.
Sim.
Ela
Em níveis que ela nem sabe que ela tá destruída.
Tanto que no final, enfim, spoilers. No final, quando ela de fato
Toma coragem,
consegue
né?
sair daquela situação, fica uau! E ela sai meio que por conta própria, assim,
Chutando a
no
porta.
sentido de que não entra tipo uma assistente social ali, sabe? Não tem uma mão do governo, não tem uma, sabe? Não, é ela vendo o que a filha mais velha fez e falando: ah,
Eu consigo também.
ok, sabe? E ela se tira daquela situação. E isso eu acho, tipo, enfim, todo mundo que consegue sair de relacionamentos abusivos, pessoal, olha,
Então, de parabéns.
que vitória de vida para vocês,
Sim.
sabe?
E acho que
Porque é muito difícil.
tem uma mensagem também que para mim é muito forte com relação a isso, que é uma coisa que sempre se bate, que acho que falta bater um pouco na tecla, que é essa coisa do tipo, você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Sabe, você não pode salvar alguém se essa pessoa não pedir ajuda primeiro. E acho que isso é uma coisa muito forte quando a gente fala de relacionamento abusivo, no sentido de, tipo, você não pode ajudar uma pessoa, você não pode tirar uma pessoa de um relacionamento abusivo se ela não quiser sair dele. Não no sentido de que, tipo, a pessoa tá feliz com um relacionamento abusivo, porque ninguém tá. Quem tá num relacionamento ruim pode não entender isso, mas não tá feliz.
Sim, no fundo, no
No fundo,
fundo
não tá
você
feliz.
sente.
Mas a questão é toda essa, assim, você não tem como tirar uma pessoa de uma situação que ela não reconhece como sendo problemática.
Sim.
E precisa desse clique na cabeça da mãe da Eleanor pra perceber que, tipo, cara, entendeu? Daqui a pouco os meus filhos vão começar a tipo, ela já foi, sabe? E tipo, do que eles estão fugindo? E ela começa a perceber que, tipo, que existe um futuro além deste relacionamento. E se ela não tomasse essa atitude por conta própria, nada que a Eleanor ou ninguém fizesse poderia dar resultado. Mesmo que batesse uma assistente social ali, sabe? Não ia dar resultado.
Sim, eu acho que de fato, por grande parte do livro, a mãe fica um pouco tipo, falando, mas quando a Eleanor questiona as coisas, a mãe fica: não, não, Eleanor, você tá entendendo errado, sabe?
É.
Ela fica se enganando um pouco.
Aquele episódio, a parte do Natal lá, que eles vão fazer compras e não sei o quê, tipo, olha como ele, como o Rich é bonzinho,
Exatamente,
sabe?
tipo, olha como esse dia está sendo feliz.
Não vamos estragar este dia feliz.
Essa parte do Natal também me tocou muito, porque é quando a mãe do Parque, enfim, entrando ligeiramente numa outra situação, que é a mãe do Parque não gosta da Eleanor no começo, né? E aí ela vê a família dela no Natal e a mãe do Parque começa a chorar, que é tipo, ela lembra da vida dela na Coreia. E como é tipo, é difícil você estar tá nessa situação de escassez, né?
Sim.
Quando, tipo, não tem o suficiente. E, tipo, a cena dos meninos lutando pela caixa de frutas.
Dolorosa.
E aí depois aquele pai horroroso falando: eu comprei presentes para você. Porque, assim, você nega tanto, você retém tanto, tipo, você retira tanto daquelas pessoas que aí quando você dá um qualquer coisa, aquilo é tão apreciado, sabe? Que aí, tipo, aquele cara que na verdade é a culpa de vocês não terem nada, vira um deus. E
Sim.
fica: ai, mas ele me deu hoje, ele me deu uma coisa.
Sabe? Sim.
Então aquilo foi tipo o auge do ódio, assim, eu queria entrar dentro do livro e bater nele e falar assim, um nojento.
Sim.
É, eu passei boa parte do livro achando que alguém ia morrer ali.
Sim.
Eu falei, ou a mãe da Eleanor vai morrer, ou a Eleanor vai morrer, ou a Eleanor vai matar esse cara.
As duas... Temos opções aí.
E aí, chegou um momento em que eu tava, tipo, se você quiser matar esse cara, eu te ajudo, tá?
É o momento este, vamos lá.
Eu e você aqui na madrugada. Porque seria justificável.
Seria muito justificável, gente. Dá muita vontade, real. E é foda porque, mano... E é uma coisa que eu gosto, o fato de que, tipo, não há justificativa alguma pro comportamento do Rich. Aquilo que a gente tava falando sobre, tipo, você justificar, entendeu? Porque... É completamente irrelevante. Tipo, por que que o Rich, assim, foda-se, cara. Ele é escroto.
Exatamente, tipo, cara, você pode ter, tipo, 1000 traumas de infância, etc, etc. É,
você escolhe ser escroto. Exatamente. Essa que é a verdade.
Porque eu vejo muito coisa de true crime, né? E aí eu tava... Acabei de ouvir um negócio sobre o Jeffrey Dahmer. E as pessoas questionando... Jeffrey Dahmer era, tipo...
Eu queria saber quem é.
É um serial killer americano que matou, tipo, vários meninos, adolescentes, adultos, e ele meio que era meio canibal, assim, sabe? Ele curtia comer uns pedaços das carnes e ele guardava os ossos, enfim. O cara bizarro.
Bizarro.
E aí todo mundo discutindo-se, tipo, ah, mas a mãe dele o amava ou não, ele teve uma infância boa ou ruim. E aí um dos caras no programa falou... Tá, não importa. Tem um monte de gente que tem uma infância péssima e não por isso ela sai matando pessoas.
Exatamente, não come gente.
E aí, pra mim é isso, assim, tipo, Rich pode ter, estar perpetuando um ciclo que ele mesmo viveu?
Talvez.
Talvez, mas isso não justifica, sabe? Sim. Porque você bater numa pessoa é uma escolha, sabe?
Em contrapartida, a gente tem essa família do parque que também eu acho legal a gente mencionar. Porque faz essa ponte, né? Por um lado, a gente tem a mãe dele, que, né, é imigrante, tem toda a questão da imigração e do peso que isso tem numa família. Ela é uma personagem que me deixou extremamente cativada, porque às vezes ela me deixava com raiva, às vezes eu ficava tipo...
Sim, ela é mulher super complexa,
chata,
né?
Da porra.
Porque assim, ela tem isso, ela é uma imigrante, mas ao mesmo tempo ela assumiu certos privilégios americanos. Que aí ela impõe em outras pessoas, quer dizer... Então, por exemplo, ela é uma mulher super feminina, que gosta de, tipo, fazer o cabelo, fazer as unhas, ela até trabalha com isso. E aí, quando ela conhece a Eleanor, e a Eleanor curte usar roupas mais masculinas, e a imagem dela não é, tipo, essa tradicionalmente feminina, a mãe imediatamente a julga.
Rejeita.
E aí, eu fico, tipo... Ok, mas você é julgada por, tipo, você ser asiático, sabe? Como é que você que sofre opressão pode oprimir uma
outra pessoa?
Mas, ao mesmo tempo, isso acontece o tempo todo.
Sim.
Né? Tipo, tantas pessoas que são oprimidas vão lá e oprimem outras pessoas por outras coisas. E aí eu acho que essa virada da mãe de entender essa menina e falar, tipo, ok, eu me vejo nela. Eu achei isso muito, muito bonito, assim, de entender que não é porque, enfim, elas se vestem de jeitos diferentes, porque elas têm culturas diferentes, sempre tem elementos que são humanos e que perpetuam, sabe?
E que eu acho que no caso delas é essa conexão por meio da família.
Sim, e uma coisa que o Park não entende, que eu acho que o pai dele também... Talvez até saiba, porque a mãe deve ter contado, mas ele não entende porque ele não viveu. Essa situação de, tipo, o que é você estar em tremenda escassez e dificuldade,
sim,
sabe?
Você passa fome, né?
Exatamente. Então, quando ela vê aquela família de, tipo, 5 crianças que tem que dividir, tipo, o mínimo do mínimo, ela lembra um pouco da vida dela. E aí, eu entendo, por exemplo, o par que fica o tempo todo. Mas por que que a minha mãe não me conta sobre a vida dela? E por que que a Eleanor é tão reticente em me contar da vida dela? E eu fico... Cara, isso por si só já demonstra o seu privilégio, assim.
Sim.
Porque pra você ser honesto e falar das coisas, é fácil. Porque as suas coisas,
a sua honestidade é fácil, né?
Exatamente. As coisas que você vive... são infinitamente mais tranquilas comparadas dela, sabe? Imagina quão mais doloroso é você chegar para uma pessoa que é a pessoa que você ama e que, tipo, vive uma situação de vida muito melhor que a sua, que nunca passou fome na vida, e você virar e falar: putz, ontem eu não comi em casa. Ou, tipo, oi, eu não tenho uma escova de dente,
Sim, não
sabe?
tenho como lavar roupa.
Então, tipo, o quão humilhante é isso, sabe? E ele não consegue perceber isso, sabe? O porquê uma pessoa não contaria essas coisas, sabe?
Sim. Mas é, e eu gosto muito de, tipo, da relação do Park com a família dele. E. Enfim, né? Todo esse awakening do Park, né? Esse despertar, essa palavra. Esse despertar do Park pros privilégios e, tipo, pra diferença de vida que ele tem com relação a Eleanor, que vai também por parte dos paralelos que ele faz com a família, sabe? E eu gosto muito particularmente do arco do delineador. Não sei se você vai lembrar disso, que ele começa a usar delineador e o pai dele fica
Ah,
puto.
sim! Mas, cara, o negócio é que o pai dele é muito, tipo, machão,
Basic
né?
white man.
É. E aí, tipo, o tempo todo ele fica meio tipo: Park, sabe, luta taekwondo, sabe?
Exatamente.
Seja o cara foda que
Você tem que ser o
dirige.
Bruce Lee.
Exatamente. Que dirige aí o automóvel, sabe? Do câmbio manual, não sei o quê. E aí eu ficava tipo: nossa, mano, o Park super não é esse
É,
macho,
tipo, eu
sabe?
acho muito legal. É um subplot do livro, essa coisa das expectativas que a gente tem dentro de cada gênero, né? Tipo, a expectativa de que a Eleanor seja uma garota mais feminina, e a expectativa de que o Park seja o machão alfa,
Sim.
entendeu? E de como eles desafiam esses estereótipos, né? A Eleanor, porque ela não gosta, mas também porque ela não tem condições. Tipo, ela não
Sim.
tem condições, tanto financeiras, como ela não tem condições pela própria exclusão de ser uma menina gorda, como ela também não tem condições pela realidade que ela vive, sabe? Tipo, ela nunca teve uma mãe que ensinasse ela a se maquiar. Ela nunca teve, tipo, a mãe do parque, entendeu? Pra, tipo, passar esse conceito de feminilidade pra ela. Ela teve os restos, ela cresceu com o resto. Então, assim, é muito difícil você, depois de todos esses anos, sabe, você exigir esse tipo de coisa. Enquanto o Park, ele tem todo o incentivo, ele tem todas as condições, mas não faz parte da personalidade dele
Sim,
também.
não é a pessoa que ele é, né?
Exatamente. E eu gosto muito de quando tem todo esse arco do delineador, né? Do tipo, dele parar de falar com o pai dele até o pai dele, evidentemente, tipo, eventualmente meio que, tipo, aceitar e não vamos mais falar sobre isso, sabe? Porque acho que é meio que uma pequena rebelião de tipo, olha, não mudou absolutamente nada sobre nada, sabe? E todas as pequenas coisas que o Park passa a fazer a partir do momento em que ele vai percebendo a opressão que a Eleanor vai sofrendo por ser quem ela é. E quando ele começa a perceber que talvez ele não sofra essa opressão porque ele não sabe direito quem ele
Sim,
é.
mas em relação ao pai do Park, no começo eu ficava: nossa, esse cara é muito machão, chato. Mas, ao mesmo tempo, não, porque não é tão simples assim. O amor que ele tem pela mãe do Park, tipo, o fato deles serem abertamente apaixonados e se beijarem, é,
Sim.
tipo, muito bonito, é muito bacana. E a maneira como, por exemplo, ele aceita a Eleanor de imediato, ele não questiona, sabe? Ele fica tipo: ok, Big Red, é nóis. Sabe, ele em
Meu filho tá
nenhum.
namorando, nós.
Exatamente, em nenhum momento ele fica tipo: oi, filho, mas você não quer namorar uma mina mais bonita, mais
É,
magra, que
você
se
consegue
vista.
alguém melhor, né?
Exatamente, não. Ele fica: ok, é essa pessoa que meu
E
filho
luta
quer.
por ela,
Exatamente.
inclusive, né?
Essa pessoa que meu filho quer, é essa pessoa que ele vai ter, então. E se ela quiser ele, então tá tudo certo.
Sim.
Porque eu acho que isso não fica explícito, mas eu acho que. Porque ele deve ter passado a mesma coisa com a mãe do Park, sabe?
Sim.
Ele deve ter, tipo,
Questionado as escolhas dele, né?
voltado da Coreia com uma menina super jovem do lado, e as pessoas estão tipo:
Você tá maluco?
exatamente, larga essa pessoa, tipo, ela não tem nada a ver com você, sabe? Ela não te merece. E ele tá tipo: não, é essa pessoa que eu quero e ela me quer também, e é isso que vai ser, sabe? Então existe um lado mais suave dentro dele também. E eu gosto disso, e eu acho que essa é a maior qualidade da Rainbow, é que ela consegue escrever pessoas que são muito reais, né? E ela escreve diálogos que são muito reais. Eu, tipo, os diálogos dela são tipo.
Complexos, porém muito reais.
Exatamente, tipo, maravilha. Porque assim, a gente fala muito sobre, tipo, por que que as pessoas não conversam?
Sim.
Mas só que a Rainbow consegue fazer uma coisa tão. Tudo é tão bem feito, tão bem planejado. Que mesmo, tipo, as pessoas não conversarem, Você entende.
Faz sentido.
Exatamente. Cabe dentro da personagem, sabe? É menos de tipo, caralho, abre a sua boca e fala, e mais de tipo, ah, ok, eu também, sabe, nessa situação também não falaria.
Sim.
É, então, isso é uma vitória.
Então vamos falar um pouquinho sobre os nossos personagens principais.
Ai, meu Deus.
Vamos falar, você quer começar por Eleanor ou por Park?
Eu acho que eu gostaria de começar pelo Park, porque já que a gente tava falando
da família dele, né?
Da família dele, de privilégios, etc. Eu acho que o Park demora muito tempo pra perceber e, tipo, essa maneira como a força de outras pessoas, na verdade, pode estar escondendo uma vulnerabilidade, sim, sabe? E
assim como ele também passa, demora muito tempo pra entender os privilégios dele e a força dele. Tipo,
sim,
essa coisa que a gente tava falando mais no começo, assim, de que se você observa uma situação e você não faz nada contra a situação, você tá compactuando com ela, eu acho que pro Park também é verdade, porque e aí tem exatamente a desconstrução dessa ideia, que é o quê? Ele pode não participar, por exemplo, do bullying que acontece dentro da escola, dentro do ônibus da escola, que é o que a gente mais conhece, mas ele tá lá todos os dias, e ele vê aquilo acontecer todos os dias.
E não faz nada.
E não faz absolutamente nada sobre isso. Até o momento em que ele começa a perceber que isso tá atingindo alguém com quem ele se importa, que é a primeira vez que ele vai se tocar de tipo, porra, tá errado isso aí. Tá errado isso aí, sabe? Tipo, e o que que eu... Tipo, é meu lugar agir contra isso ou não? E o que que eu posso fazer contra isso ou não? Eu acho que esse é o momento de virada dele. É quando ele, pela primeira vez, tipo, se impõe pras pessoas, sabe? Que ele sai na porrada. Eu adoro, inclusive, sim, que ele sai na porrada e o pai dele fica mega feliz. É. Tipo, uhul, meu filho brigou na escola. É. Esperei minha vida inteira pelo momento em que você teria um olho roxo, sabe?
Mas isso é muito louco, porque rola no começo, o Park tem um pouco de vergonha da...
Vergonha alheia, né?
Não, ele tem... de tipo, vergonha de estar com a Eleanor, vergonha de
ser visto com ela.
Exatamente, de gostar dela.
Tanto que eles nem se falam por muito tempo, né?
Exatamente.
Tipo, ele dá as coisas pra ela sem que eles conversem de fato.
E aí é isso, tipo, você não consegue nem mesmo sentir raiva dele ter isso com a Eleanor.
Porque você já foi essa pessoa.
Exatamente. Caralho, quantas vezes você, tipo, viu coisa errada na escola e não falou nada.
Ou quantas vezes você foi amigo de uma pessoa que você não gostava de ter visto muito com ela. Porque acontece, cara. Acho que em ensino médio, principalmente, mesmo, eu acho que mesmo ali dentro das pessoas mais excluídas, às vezes tem pessoas de quem você é amigo e você fica meio, tipo... Sabe, sim, não sei, tipo, não é muito legal, não quero ser visto com essa, tipo, não quero que os meus amigos de verdade saibam que eu sou amigo, sabe? Você faz uma separação, assim, às vezes. E que às vezes depende, por exemplo, tipo, se você é uma pessoa que faz parte do grupo dos nerds, e aí você tem um amigo, sim, que é daquela galera que é, entendeu?
E eu acho que, por exemplo, mesmo quando ele briga lá, entra na porrada com os caras, eu acho que a Eleanor questiona uma coisa que é super importante. E eu acho que esse é o ponto de virada real e verdadeira do Park, que é, ela questiona, você fez isso por mim
ou
por
você?
Sabe? Porque no fundo, no fundo, você acha que eles zoarem de mim, eles estão zoando você, sabe? E aí ele percebe, ah, na verdade é porque eu tava com vergonha de,
sim,
você, sabe? Então, isso, tipo, aceitar tão completamente a pessoa... Que você não vai, tipo, pedir pra ela mudar, você não vai pedir pra, tipo, quando ela for na sua casa, ah, então sorria pra minha mãe, sabe? Vai ser... Eu acho que depois dessa luta o Park entende, ele fica, tipo, ok, esse tempo todo eu não vi as coisas direito e eu tava vendo as coisas, tipo, pensando em mim, focado em mim, ao invés de pensar em, tipo, como é
pra você.
Pra ela, sabe? Como é viver nos... step in her shoes, sabe? Tipo,
sim,
viver na pele dela.
Enfim, eu acho que ele é um personagem, talvez, o que mais cresce dentro dessa história toda. Porque eu acho que a Eleanor cresce muito também, óbvio. Mas eu tenho a sensação de que a gente já pega o crescimento da Eleanor pela metade, assim. Porque a gente já parte, tipo, de quando ela volta pra casa. Então tem todo esse período,
sim,
prévio, que também é parte da linha de crescimento dela, que a gente não acompanha. Mas
o crescimento dela, na verdade, começa antes, quando ela quando ela é expulsa de casa, né? Porque é
Sim.
o primeiro questionamento, tipo, real e verdadeiro do sistema imposto pelo Rich, sabe?
Sim. E acho que a gente, talvez esse crescimento do parque fique mais evidente exatamente porque a gente acompanha ele, sabe? Porque é isso, sabe? Tipo, o parque, ele é o personagem que a gente tem esperança, de certa forma, ou pelo menos eu tenho esperança, de que todas as pessoas privilegiadas sejam. Sabe? Tipo, todas as pessoas de
Sim.
privilégio, eu acho que deviam passar por uma situação, não igual, assim, mas essa situação de você acompanhar uma pessoa não privilegiada e descobrir no dia a dia como é você tá nessa situação e
Sim.
você usar isso, tipo, pra aprender, sabe? Porque é isso que ele faz, tipo, ele aprende sobre ele aprende sobre ela, ele aprende sobre a vida, tipo, ele percebe o quanto os privilégios são importantes, sabe? O
Sim.
peso que eles têm.
Isso é uma coisa que é um ponto positivo do parque, que é uma vez que ele aprende as coisas, em momento algum ele fica, tipo, na defensiva, sabe? De falar, tipo, ai não, mas o meu universo, sabe? Porque muita gente. É aquela coisa de, tipo, Black Lives Matter, não, All
Não
Lives
faz
Matter.
matter, mas tipo,
Eu fico,
não
vai
quer
tomar
dizer
no
uma coisa que
cu,
não exclui
exatamente.
a outra.
Tipo, exatamente, a gente não tá falando disso, sabe? É, e aí eu acho que o parque, de fato, ele não fica nessa defensiva, ele aceita as coisas que ele tá ouvindo, ele fica, ah, ok, então essa é a realidade, sabe? É, e isso é bom, e é claro que eu acho que isso vem parcialmente do fato de que ele já era uma pessoa mais sensível,
Mais
assim,
aberta
sabe?
também, sim.
É, o fato dele ser ligeiramente diferente, tipo, ele não é, tipo, super awkward, blá blá blá. Não é, mas ele já também não tá completamente no contexto que ele deveria,
Sim.
sabe? Ele não cabe exatamente no que o pai gostaria que ele fosse, ele não cabe exatamente no que os amigos populares dele gostariam que ele fosse, sabe? Então, ele já tá mais aberto, assim. Eu não sei se uma pessoa 100% fechada na sua própria bolha seria capaz de fazer essa
Sim.
transição.
E com relação a Erna, cara. Ai. Mano, essa menina.
Cara, é muito louco isso, porque é isso, tipo, no começo eu enxergava muito, tipo, a raiva dela, eu enxergava muito, tipo, a força dela.
Movida pelo
É
ódio.
exatamente, tipo, e ela é meio casca grossa, etc. E aí você, na verdade, começa a ver que, tipo, é uma casca grossa e por dentro ela, tipo,
Marshmallow puro.
é muito, sabe? A fragilidade dela com tudo e aquele medo tremendo de, tipo. Aí de repente ela tem o parque. E aí ela fica tipo, ok, eu preciso me agarrar. Essa é uma pontinha de luz da minha vida,
Sim.
sabe? E aquele
E
medo
ao
de
mesmo tempo
tipo.
não acreditando que possa ser uma pontinha de luz,
E aí,
né?
tipo, você tem tanto medo, mas tanto medo de perder uma coisa que aí você faz todas as coisas
Não,
erradas.
e é muito da hora, tipo, o que mais demonstra pra mim a fragilidade dela é você pensar que, tipo, essa é uma menina que nunca recebeu amor.
Sim, de ninguém, né, de
Ela não
fato.
sabe qual é a sensação de você ter uma pessoa que se importa, sabe? Tanto que, assim, a aproximação dela com o parque é uma coisa que acontece de uma maneira muito gradual, muito distante, quando você vai ver se já tá ali no meio. E começa da maneira mais insossa possível, sabe? Tipo, não é um olhar, sabe? Não é nada convencional, é tipo através dos gibis, sabe? Tipo, ele emprestando coisas pra ela. Tipo, ela cuida daquilo com um zelo, porque, tipo, a primeira pessoa que confiou alguma coisa a ela, sabe? A primeira pessoa que deu um. Mesmo que um empréstimo, mas assim.
Sim, e é
Entendeu?
tipo, aquilo é um portal para um outro universo
E
para ela, sabe?
reparou numa coisa, porque toda a questão é, tipo, ele não vira um dia pra ela impressa. Ele percebe que ela tá lendo junto com ele dentro do
Sim.
ônibus. Então, além de tudo, é tipo a primeira pessoa que percebe ela. Percebe
Sim.
as coisas que ela faz e as coisas que ela gosta, sabe?
Exatamente. E no fundo, no fundo, Larissa, não é isso que todo mundo quer na vida? Que,
Alguém que te
tipo,
perceba.
exatamente, alguém que veja aquela coisa que mais ninguém tá notando, sabe?
Que te veja quando você é invisível.
Ai, acho que eu vou chorar com essa frase, que te veja quando você é invisível. Ah!
Direitos todos reservados, tá bom? Beijo.
Atenção, futuro namorado hipotético que nem existe ainda.
Mas é, e cara. É muito foda, porque eu enxerguei, eu criei essa imagem da Eleanor no começo. Eu imaginei, assim, de um jeito bem figurativo, mas foi o que a minha imaginação fez, assim. Porque a minha imaginação criou ela como uma garota grande. Uma garota mais alta, mais larga, mais tudo. E
Sim.
conforme a história foi passando, ela foi diminuindo de tamanho para mim. Não que ela fosse
Sim.
diminuindo como personagem, mas assim, você vai deixando de ver. É como se a gente fosse tirando camadas dela ao longo da
Sim, porque
história.
ela vai ficando mais frágil e essa fragilidade
Sim.
vai
Encolhendo
diminuindo
ela.
isso. Ah.
Entendeu? E ao mesmo tempo em que ela cresce pra cacete. Então, assim, ela ocupa um puta espaço, mas ao mesmo tempo, tipo, ela foi ficando menor. Até que quando chega no final, cara, tipo, quando ela pede ajuda do parque pra escapar, ela era uma criança pra mim.
Sim.
Sabe? Ela era, tipo, ela era a irmã dela pedindo ajuda pra ir embora, sabe? Ela era minúscula. E ai, aquele final.
É.
Aquele final, viado.
Vamos
Vamos falar sobre esse
falar,
final,
vamos falar um
vai.
pouco sobre esse final. Porque, por exemplo, eu entendo o lado da Eleanor de, tipo, ser reticente em relação a escrever pro parque, sabe?
Sim.
Porque o parque é uma coisa maravilhosa na vida dela, sim, mas ele também tá
Faz parte de uma época
exatamente.
horrível.
Não é possível separar as coisas,
Era aquilo que você
sabe?
tava falando quando a gente fez o Tartarugas, você falando de separar a. Foi em Tartarugas, a gente falou, não sei se foi. Enfim, você falou isso pra mim uma vez, assim. De, tipo, separar a época da Irlanda da época psicológica que você viveu lá.
É, não, é
Não
exatamente,
tem como, sabe?
não dá para você separar tipo o país e as experiências do país com tipo.
Exatamente. E pra ela é meio isso, assim, tipo, é lógico. Acho que essa é uma coisa que todo mundo critica, de, tipo, ah, mas ela não precisava ter deixado de falar com ele. Mas assim, eu acho que pra perspectiva dela, que é eu quero colocar um ponto final nisso e eu quero me
Começar uma vida
afastar
nova,
disso,
sim.
tipo, por mais que o parque fosse a parte boa disso, ele ainda tava envolvido numa época da vida dela que ela precisa muito desesperadamente esquecer.
Sim, e eu acho que é isso. Tem também uma diferença de, tipo, agora finalmente ela tem o espaço e a liberdade para crescer como pessoa e ser ela mesma a partir de, tipo, escolhas dela.
Sem precisar
É
sobreviver, né?
porque é isso que a gente tava falando, tipo, as roupas que ela usa são parcialmente escolhas dela. Sim, mas ao mesmo tempo não, porque, tipo, tá na circunstância, é a roupa que ela consegue
Não
achar,
tem
sabe?
acesso.
Então, assim, vai saber que pessoa ela vai virar agora, que ela pode virar a pessoa que ela quiser, sabe? É, então, eu acho que ela precisa desse espaço também, um espaço mais sozinho, sem o parque, para se descobrir como ser humano dentro dessas novas possibilidades, sabe? E aí a gente tava falando também antes de começar a gravar sobre, tipo, o que são as três palavras finais, né?
Sim.
E eu te falei que eu acho que existem três possibilidades, que é Park, please stop, que é parque, por favor, pare de enviar cartas e etc. I miss you, eu sinto sua falta, e I love you. Você falou que você achava
E
que
eu
poderia
achei
ser.
que pra mim ou seria uma dessas ou seria I'll be back, que é eu vou voltar.
E aí, no final das contas, para mim é tipo, todas essas coisas, no fundo, no fundo, significam a mesma coisa.
E todas essas coisas também não importam, sabe?
Exatamente, não importa nem um pouco. Tipo, qual dessas frases ela falou, não importa, porque, tipo, isso não muda a verdade dos sentimentos, não muda o fato de que eles de fato se amaram por aquele momento e eles de fato sentem falta um do outro. E o fato de que agora, nesse momento, não dá para eles ficarem juntos, sabe? E aí, isso que você falou de, tipo, I'll be back, também conta de, tipo, mas só Deus sabe o que vai ser do futuro, sabe?
Sim.
Tipo, vai saber daqui 5 anos, 20
Sim.
anos.
Eu sinto, por um lado, falta da resolução, por exemplo, que a gente tem no Tartarugas, esse vislumbre do futuro, que eu acho que é uma coisa que faz falta, porque nenhum final aberto é 100% satisfatório. Eu sinto um pouquinho de falta desse vislumbre de futuro, mesmo que fosse um vislumbre insatisfatório. Mesmo que fosse um final La La Land, que, tipo, você não tem nada do que você gostaria que você tivesse.
Ai, meu Deus. Cara, eu odeio barra amo o final de La La Land, em que
Exatamente.
você, tipo, vê como seria maravilhoso e perfeito se eles tivessem
E
ficado
tudo
juntos.
que realmente aconteceu. Mas eu sinto falta disso, mas ao mesmo tempo eu não sinto porque eu acho que não importa. Do mesmo jeito como as
Sim.
três pa palavras também não importam, assim. A gente. Cada um vai fazer a sua própria ideia de final, e eu acho que isso é uma. É uma coisa que mais escritores precisam aprender. JK. Né? Precisam aprender.
Fica a dica.
Shade. Que é, tipo, você contou a história, aquele pedaço de história que era o que você precisava contar, e o depois disso pertence às pessoas que estão lendo, sabe? A minha Sim. ideia, por exemplo, de final de Eleanor Park, né? O meu headcanon, é que eles nunca mais se veem. O que é muito triste, mas eu acho que é o mais realista. Porque, bem ou mal, eles têm 16 anos, sabe? Eles provavelmente vão lembrar de um do outro pra sempre, mas eu não acho que faça parte do... da vida deles, eles voltarem a ficar juntos. Porque tem muita história, tem muitas coisas envolvidas. E, sabe, tipo, apenas não tem mais espaço. Mas outras pessoas podem ter outros ideais.
Sim. É, então, eu, na verdade, eu nunca fiquei especulando muito, assim. Pra mim, era, tipo... O que importava é que, enquanto aquele sentimento existiu, ele foi real.
Sim.
E ele vai estar, tipo, eternamente gravado no seu coração. Porque, de fato, quando você falou de tartarugas, eu acho que o que a Asa, né, fala no final é muito real. Que é, tipo, oi, aquele foi o meu primeiro amor. E ok, a gente não ficou juntos no futuro, mas ele continua sendo o meu primeiro amor. E eu acho que isso, pra Eleanor e pro Park, vai ser, tipo, eternamente real. É, se eu tivesse que dizer se eu acho que eles ficam juntos ou não, o que eu acho é que, tipo, não agora e não no futuro imediato, mas eu imagino, tipo, 20 anos depois...
Versão Nicholas Sparks, passam-se 20 anos.
Exatamente. Tipo, 20 anos depois eles, de repente, se encontram no supermercado.
E aí alguém morre.
Não, e não necessariamente, mas é tipo, aí o Park tem uma família, a família dele, e a Eleanor tem a família dela, e aí tipo, eles não precisam ficar juntos romanticamente, mas de tipo, ficar, ah, sabe, uh-huh. tipo, meu amigo, meu super amigo, Sim. sabe? É, eu gostaria disso, de tipo, simplesmente eles no futuro...
Ainda se lembrarem, né?
Se lembrarem e tipo, verem que terminou tudo bem. Sabe? Sim. Eles não terminaram juntos, mas terminou tudo bem.
Eu queria deixar marcado aqui que eu tô na TPM e este finalzinho me deixou vontade de chorar. Eu fiquei assim... Tô bem mal.
É... Cara, eu ainda tô pensando no, tipo, alguém que te vê quando você é invisível. Eu tô tipo, ai meu Deus!
Muitas frases impactantes neste podcast. Mas acho que a gente falou de todo mundo.
Acho que é isso, gente.
Então, é isso. Vocês podem escrever pra gente contando o que vocês acham de Eleanor Park, porque eu sei que tem muita gente que ama este livro. Então eu espero que vocês, fãs de Rainbow, que estão aí escutando a gente, escrevam pra gente falando quais vocês acham que são as três últimas palavras.
Exatamente. Não façam a Amy Sherman, paladino.
Exatamente. Nada de okay. I'm pregnant, pelo amor de
tipo,
Deus.
E destruam as três palavras finais, ok? A gente só quer três palavras
Exato.
Interessantes.
Se
que
vocês
melhore.
Quiserem mandar pra gente por e-mail, o nosso e-mail é o quartaparedepodcast@gmail.com.
A gente tá no Twitter também, no @quartaparedepod.
E a gente também tá no Facebook, no facebook.com/quartaparedepodcast. A gente vai fazer, ao longo dessas próximas semanas, assim, enquetezinhas no Twitter pra perguntar pra vocês aí o que vocês acham de quais são as últimas palavras, enfim, né? Mas se vocês quiserem adiantar mandando e-mails pra gente junto com as opiniões deste podcast, porque, né, gente, é sempre bom, a gente gosta de responder
sim,
e-mails
sim.
aqui no ar. Vocês podem também mandar pra gente... nas nossas redes todas.
Eu não sei que pessoa no planeta Terra não gostaria de ter seu e-mail lido
neste podcast
por nós,
maravilhoso,
não é mesmo? Porque eu e você somos sensacionais.
Melhores comentaristas.
Mas, pessoal, se vocês quiserem ouvir os nossos episódios e também comentar via o podcast delas, é possível também, a gente tá lá no site e tá de olho o tempo todo. É no www.podcastadelas.com.br.
E vocês também podem nos ajudar na nossa grande missão de vida, que é derrubar o falso Quarta Parede, deixando avaliações pra gente no iTunes, porque existe um outro podcast chamado Quarta Parede, que neste momento está mais alto nos rankings do que a gente.
Eu acho isso um absurdo, gente.
Porque a gente tem ouvintes muito fiéis. Então, eu acho assim, você que usa Apple e tem acesso ao iTunes, lá, a parte de podcasts, por favor, deixa suas estrelinhas.
E se você, mesmo se você ouvir por outro aplicativo ou pelo site, mas tiver acesso ao iTunes, tiver uma conta no iTunes uma vez na vida, entra lá, deixa sua opinião, deixa 5 estrelinhas.
Exato. Se você não tiver, mas você tem um amigo que tem, rouba desse amigo, vai lá, deixa 5 estrelinhas.
É pra isso que serve amigos,
né? Exatamente. Eu só, você pensa aqui rapidinho pra eu dar uma avaliação? Vai lá, dá 5 estrelas, deixa um comentário bem legal, devolve o telefone. É isso.
Pronto.
Nenhum amigo saiu ferido nessa operação.
Larissa, quem quiser te encontrar no Twitter, você está no...
A gente não falou no último podcast, né?
Não, infelizmente, nossa vida de influencer...
Tá
a gente
falhando.
Não fez direito.
Bom, gente, eu também tô no Twitter, no meu Twitter pessoal, que é o @LarissaSiriene com S e tudo I.
E eu tô no AnaLiviaMS, Ana com 2 N's.
E na semana que vem a gente vai discutir a Nexus... Então, pra continuar ouvindo os nossos podcasts, é só ficar ligado nas nossas redes sociais. E a gente se vê na semana que vem.
É tchau! Isso, tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais @opodcastadelas.